seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 20 de junho. Nos estúdios, Silvanei José. Na segunda-feira, 1 de julho, às 9 horas, na sala do consistório do Palácio Apostólico Vaticano, o Papa Francisco presidirá a celebração da Hora Terceira e do Consistório Ordinário Público para a canonização de alguns beatos. O anúncio foi feito pelo Departamento das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice. São eles: Manuel Ruiz Lopes e sete companheiros da Ordem dos Frades Menores, e Francisco, Motti e Rafael Massabic, fiéis leigos, mártires. Giuseppe Alamano, sacerdote fundador do Instituto dos Missionários da Consolata e das Irmãs Missionárias da Consolata. Marie Leonie Paradis, fundadora da Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família. Helena Guerra, fundadora da Congregação das Oblatas do Espírito Santo, conhecidas como as Irmãs de Santa Zita. Carlos Acutis, o conhecido jovem leigo considerado o santo padroeiro da internet, cuja devoção se difundiu em todo o mundo. Francisco aprovou esses decretos em 23 de maio passado. E hoje é o Dia Mundial dos Refugiados. Somos lembrados da situação difícil de muitos dos nossos irmãos e irmãs em todo o mundo que arriscam as suas vidas para procurar refúgio e muitas vezes encontram hostilidade. Todos os anos, milhares de refugiados abandonam as suas casas e realizam viagens perigosas em busca de segurança. Todos os anos, milhares de refugiados morrem no processo. Estima-se que mais de 120 milhões de pessoas tenham sido deslocadas à força em todo o mundo até maio desse ano de 2024, como resultado de perseguições, conflitos, violência e violações dos direitos humanos. Daniele Vella, do Serviço Jesuíta dos Refugiados, entrevistou inúmeros deles em busca de refúgio na Europa. Por que vocês foram embora? Ela pergunta. A viagem é tão perigosa e a resposta é mais ou menos sempre a mesma. Saí porque tive que sair. Uma resposta em particular realmente me impressionou, diz ela ao Vatican News. Não para uma vida melhor, apenas para a vida. Ao assinalarmos o Dia Mundial do Refugiado nesse 20 de junho, o apelo de Daniel é que ouçamos e estejamos atentos a essa mensagem. Também nesse ano, durante a sua audiência geral na véspera do Dia Mundial dos Migrantes, o Santo Padre fez um apelo em favor dos refugiados em todo o mundo. Pediu que esse Dia Mundial seja uma oportunidade para dirigir um olhar atento e fraterno a todos aqueles que são obrigados a fugir das suas casas em busca de paz e segurança. Duas palavras desse apelo chamaram a atenção: atenta e fraterna. Atento porque o Dia Mundial do Refugiado é uma oportunidade para parar e pensar realmente nas pessoas que são obrigadas a abandonar a sua casa. E fraterno, porque é nisso que acreditamos. Acreditamos que somos uma família humana, todos filhos de Deus, e que estamos obrigados pela solidariedade a ser realmente responsáveis por todos. Um convite, um apelo, uma saudação. O convite é promover, acompanhar e integrar os refugiados que batem as nossas portas na véspera do Dia Mundial a eles dedicado e que, em 2024, tem por tema Esperança Longe de Casa, por um mundo inclusivo com as pessoas refugiadas. Também um apelo para continuar a rezar pela paz nos países devastados pela guerra, uma derrota desde o início. As saudações ao nobre e corajoso povo chinês. Nas suas saudações em italiano, já ao final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco recorda que, na quinta-feira, 20 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Refugiado, um evento anual promovido pela Agência da ONU para Refugiados, ACNUR, para reconhecer a força, a coragem e a perseverança de milhões de pessoas em todo o mundo forçadas a fugir devido a guerras, violências, perseguições, violações dos direitos humanos. Precisamente pensando nessas pessoas às quais reservou um pensamento desde o início do seu pontificado, João Gilmário Bergoglio faz votos de que o Dia Mundial a eles dedicado possa ser a oportunidade de dirigir um olhar atento e fraterno a todos aqueles que são obrigados a fugir das suas casas, em busca de paz e segurança. Francisco repete, então, os quatro verbos pregados por anos, como forma de enfrentar a emergência migratória.
Siamo tutti chiamati ad accogliere, promuovere, accompagnare e integrare quanti bussano alle nostre porte.
Todos somos chamados a acolher, promover, acompanhar e integrar quem bate à nossa porta. Rezo para que os estados trabalhem para garantir condições humanas aos refugiados e facilitar os processos de integração. O tema da migração está intimamente ligado com as guerras. E como costuma fazer em seus pronunciamentos, o Santo Padre voltou a pedir aos milhares de fiéis presentes na Praça São Pedro e aos que o acompanham através da transmissão da audiência em todo o mundo para não se cansarem de rezar pela paz e pelas populações que, entre bombardeamentos, ataques, fome, violência de vários tipos, a vislumbram somente como uma miragem.
Fratelli e sorelle, continuamos a pregar pela paz. La guerra sempre una sconfitta dall'inizio. Preghiamo per la pace nella martoriata Ucraina, in Terra Santa, in Sudan, Myanmar.
Continuemos a rezar pela paz. A guerra é somente uma derrota, desde o início. Rezemos pela martirizada Ucrânia, pela Terra Santa, pelo Sudão, por Myanmar e onde quer que as pessoas sofram com a guerra. Rezemos todos os dias pela paz. Em favor da paz, o Papa também pediu a intercessão do padre Michał Rapax, o jovem sacerdote polonês, mártir do comunismo, beatificado em Cracóvia no passado 15 de junho. Recordando o novo beato ao saudar os peregrinos poloneses, Francisco pediu que o seu testemunho se torne um sinal de consolação de Deus nesses tempos marcados pelas guerras. Que o seu exemplo nos ensine a ser fiéis a Deus, a responder ao mal com o bem, a contribuir para a construção de um mundo fraterno e pacífico. Beato Padre Michał, interceda pela Polônia e para que se obtenha paz no mundo. Por fim, o pensamento do pontífice volta-se para a China, ao saudar os amigos do cardeal Celso Constantini, associação dedicada ao primeiro delegado apostólico em solo chinês, presentes na Praça São Pedro, acompanhados pelo bispo de Concórdia Pordenone, Dom Giuseppe Pellegrini. Na quinta-feira, dia 20, eles se reunirão na Pontifícia Universidade Urbaniana para uma conferência em memória de Dom Constantini, também na presença do cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, por ocasião dos 100 anos do Concílio Sinense de Xangai, desejado e promovido pelo próprio Constantini.
E isso também me faz pensar al caro popolo cinese. Preghiamo sempre per questo popolo nobile e così coraggioso, che ha una cultura così bella. Preghiamo per il popolo cinese.
E isso, disse o Papa, mi fa pensare no querido povo chinês. Rezemo sempre por esse povo nobre e tão corajoso, que tem uma cultura tão bela. Rezemos pelo povo chinês.
A maternidade subrogada representa uma grave violação da dignidade e dos direitos das mulheres e das crianças, e a comunidade internacional deve se sentir chamada a refletir sobre a urgência de colocar uma proibição absoluta sobre essa prática, como pediu o Papa Francisco em seu discurso ao corpo diplomático em janeiro deste ano. De fato, o consenso para um julgamento negativo decisivo sobre essa prática está se espalhando em nível global, mesmo a partir de diferentes posições políticas, éticas e religiosas. Essas são as conclusões propostas por Gabriela Gambino, subsecretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, que moderou na terça-feira no Palácio das Nações, em Genebra, o encontro A Que Preço? Rumo à abolição da maternidade subrogada, prevenir a exploração e a mercantilização de mulheres e crianças, organizado pela Missão Permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas em Genebra e pela Fundação Caritas in Veritate. O objetivo do encontro, explicou a moderadora em sua introdução, era refletir sobre a urgência de uma resposta internacional ao fenômeno da maternidade subrogada. Cientes do fato de que o turismo de procriação gerado pela divergência das regulamentações dos estados sobre a maternidade subrogada ainda é a causa da exploração transnacional de mulheres e crianças por meio dessa prática, para Gambino é necessário promover um compromisso comum para garantir a proteção universal da dignidade dos direitos humanos fundamentais das pessoas envolvidas. A subsecretária do Vaticano citou a recente declaração Dignitas Infinita do Dicastério para a Doutrina da Fé da Santa Sé, quando enfatiza que toda criança tem o direito de ter uma origem plenamente humana e de receber o dom de uma vida que manifesta a dignidade de quem doa e de quem recebe. Reiterar que nem todas as formas de geração são lícitas e que não há um direito ao filho em termos estritamente legais que possa justificar qualquer prática de procriação. Em seguida, ela relembrou os problemas associados à maternidade subrogada, desde a despersonalização e processualização do nascimento até a comercialização e exploração das mulheres, por um lado, e a reificação da criança, por outro. É também uma forma de contratualização das relações humanas fundamentais destinadas a afetar para sempre a identidade e a vida das pessoas envolvidas. Nesta quarta-feira, o Papa Francisco aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, apresentada por Dom Aloísio Alberto Dilli, nomeando para sucedê-lo o padre Itacir Bracciani, superior provincial para a América Latina dos Missionários da Sagrada Família. Dom Itacir Bracciani nasceu em Soledade, Diocese de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Concluiu os estudos de filosofia na Universidade de Passo Fundo, os de teologia no Instituto Missioneiro de Teologia de Santo Ângelo e obteve a licenciatura em teologia sistemática pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. Em 1984, emitiu a profissão religiosa na Congregação dos Missionários da Sagrada Família e, em 1987, recebeu a ordenação sacerdotal. Exerceu os seguintes cargos: vigário paroquial e depois pároco da Sagrada Família em Santo Ângelo, pároco de Santo Antônio em Santo Ângelo, vigário paroquial de São Sebastião da Boa Vista em Contagem, Minas Gerais, membro da Pastoral de Rua de Belo Horizonte, professor do Instituto Missioneiro de Teologia de Santo Ângelo, formador dos estudantes e membro da Comissão de Formação dos Missionários da Sagrada Família, superior local e administrador da Escola Apostólica Sagrada Família em Santo Ângelo, membro e tesoureiro da Conferência dos Religiosos do Brasil, visitador provincial, conselheiro e depois superior provincial da Província do Brasil Meridional, além de vigário-geral junto ao Conselho Geral de Roma. Desde 2021 é superior provincial para a América Latina dos Missionários da Sagrada Família, com sede em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e a presidência da CNBB já saudou o novo bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul, dizendo: a tarefa deste tempo de cuidar do Rio Grande do Sul ganha novo impulso com a nomeação de mais um pastor, segundo o coração de Deus, para ensinar, santificar e reger o povo confiado. especialmente neste contexto tão exigente para o povo gaúcho, chamado a novamente erguer o Estado com novas alternativas para o cuidado com a vida na casa comum. Estimamos que suas experiências no âmbito pastoral, na formação dos jovens e na contribuição da Conferência dos Religiosos do Brasil possam ser sinais de grandes frutos do seu episcopado.